Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 7 de outubro, aqui em Washington. Continuamos com excelente tempo, sol a brilhar lá fora, 23 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora da nossa hora e meia de emissão, com a produção do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Cornelius Tena. E começamos, como sempre, por ver as notícias internacionais. A esta hora, navios russos lançam mísseis sobre o Estado Islâmico. Boko Haram continua a atacar e a matar, mata 15 pessoas na Nigéria. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola, milhares de pessoas afetadas pela confiscação de terras no Waku Kungu.
Essas comunidades têm as suas terras desde o tempo colonial. Essas comunidades agora foram compulsivamente desalojadas das suas terras, destruíram as culturas.
Taxistas fazem face a pesadas multas ou prisão. O presidente decretou indulto para alguns presos. Quais as perspectivas para o preço do petróleo para Angola? Falamos com quem estudou a questão.
No curto prazo, eu não vejo grandes alternativas para Angola. Eu acho que vai ser um ano e meio de algumas dificuldades.
E no Namibe está aberta a discussão. Abater ou não abater as focas? Nós vamos explicar. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A Rússia, que tem vindo a realizar ataques aéreos na Síria, disse hoje que usou 4 navios de guerra no Mar Cáspio para lançar mísseis de cruzeiro contra alvos do Estado Islâmico. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse ao presidente Vladimir Putin que foram lançados 26 mísseis contra 11 alvos do Estado Islâmico que não causaram vítimas civis. Shoigu disse a Putin que os ataques confirmaram a alta eficácia dos mísseis a grandes distâncias, cerca de 1.500 quilômetros. Entretanto, o secretário de Estado americano para a defesa, Ash Carter, disse hoje em Roma que os Estados Unidos não concordaram em cooperar com a Rússia nos correntes ataques contra o movimento islâmico.
Bombistas suicidas atacaram uma localidade no nordeste da Nigéria, matando pelo menos 15 pessoas. A agência nigeriana de emergência indicou que os 3 bombistas fizeram detonar os explosivos na localidade de Damaturu, no estado de Yobe. Testemunhas indicaram que um dos ataques ocorreu próximo de uma mesquita, onde os locais oravam, e um outro ocorreu num bairro de habitação. Pelo menos 12 pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos.
Aqui nos Estados Unidos, as últimas sondagens indicam que o bilionário Donald Trump continua a liderar as intenções de voto dos republicanos em 3 estados na perspectiva das eleições presidenciais de 2016. Na segunda posição segue o neurocirurgião Ben Carson. Do lado dos democratas, Hillary Clinton continua à frente, mas a sua vantagem sobre o mais direto adversário, o senador de Vermont, Bernie Sanders, está a diminuir. A sondagem da Universidade Quinnipiac foi realizada nos estados do Ohio, Pensilvânia e Flórida. Desde 1960, nenhum candidato conseguiu chegar à Casa Branca sem ganhar em 2 desses estados.
A União Europeia iniciou uma campanha naval denominada Operação Sofia para abordar e capturar no Mediterrâneo embarcações que transportem imigrantes para a Europa. O porta-aviões italiano Cavour liderou a missão de controle do tráfego de contrabandistas desde junho, com apoio de unidades da Alemanha e da Inglaterra. Mais de 130 mil imigrantes foram transportados este ano do norte da África para a Europa, avaliando-se que 2.700 se tenham afogado. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande vão ao Parlamento Europeu para debater a crise da imigração.
O sueco Thomas Lindahl, o norte-americano Paul Modrek e o turco Aziz Sankar ganharam o Prémio Nobel de Química de 2015 pelo seu trabalho em mapear como as células recuperam DNA danificado, anunciou hoje o comitê responsável pela premiação. A descoberta dos três cientistas é importante para o tratamento de cancro, disse o Comitê da Academia Real Sueca de Ciências na nota que anuncia um prémio de 8 milhões de coroas suecas, equivalente a 969 mil dólares. Lindell trabalha no Instituto Francis Crick, na Grã-Bretanha, e no Laboratório Claire Hall. Modric é pesquisador no Instituto Médico Howard Hughes e na Escola de Medicina da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, enquanto que Sankar possui dupla cidadania norte-americana e turca e é professor na Universidade de Carolina do Norte, aqui nos Estados Unidos da América.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
No Uaku Kungu, no Kwanza Sul, camponeses foram desalojados das suas terras ancestrais numa altura em que se preparavam as sementeiras. Milhares de pessoas estão afetadas. Segundo uma organização de apoio, a confiscação não é, em muitos casos, feita pelo Estado. Manuel José.
A denúncia da Rede Terras, uma associação que se bate pelos direitos económicos e culturais de cidadãos ligados à terra.
Essas comunidades têm as suas terras desde o tempo colonial. É ali onde cultivam a terra dos seus antepassados. Essas comunidades agora foram compulsivamente desalojadas das suas terras, destruíram as culturas onde havia mangueiras, abacateiros e outras coisas mais.
Bernardo Castro, coordenador da Rede Terras, que disse à Voz da América que os desalojamentos aconteceram sem qualquer compensação.
As pessoas foram desalojadas dessas terras sem indicação de outros terrenos, nem indemnização no mínimo. E refere-se o direito à informação. As pessoas não são devidamente informadas, as pessoas estão ameaçadas e é tempo de cultivo, tempo de chuvas, vivem da terra, não sabem para onde ir cultivar.
A Associação Lister, procurada por informação junto do governo da província do Kwanza Sul, e ficou pela intenção.
Faça-se a ideia de que o Estado oculta terras e não tem nada que observar a lei, e quando na verdade também nem é o Estado. Isso está a acontecer, não é só no Uaku Kungu, está a acontecer um pouco por todo o país. Em nome do interesse público, as pessoas querem se aproveitar.
A Associação Rede Terras diz não saber precisar o número exato de pessoas vítimas, mas pelo número de comunidades, estima que não são poucos cidadãos.
Isso é assim, a declaração de 10 mil pessoas. Eu não tenho o número exato, mas envolvo muitas famílias.
Procuramos, mas sem sucesso, contactar a administração do Uaku Kungu para mais informação. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Continuamos em Luanda. O Tribunal de Viena começou a julgar na tarde de hoje 38 taxistas dos 143 detidos na última segunda-feira por realizarem uma greve em protesto contra a falta de paragens para cargas e descargas e a recusa das autoridades em atualizar os preços de rotas depois do aumento dos preços dos combustíveis. Os taxistas foram presos depois de se registarem incidentes durante a greve. Entretanto, familiares dos ativistas prevêem a condenação dos réus. Koko Mokuta.
Os taxistas incorrem a uma pena de um mês de prisão efetiva, uma multa de 50 mil kwanzas. A informação foi avançada à Voz da América por uma fonte do Tribunal Municipal de Viana, que pediu o anonimato. A notícia não caiu bem junto dos familiares dos taxistas. Daniel Costa, cujo irmão está a ser julgado em Viana, afirma que já nem pode pedir justiça porque sabe que os jovens serão mesmo condenados.
Pedir justiça é meio que complicado, porque já sabemos que vamos ser injustiçados. Alguém que não fez nada e vai ser julgado por reivindicar o seu direito. Ou seja, está no direito do taxista e, creio eu, de todo automobilista. Porque se nós vermos a paragem que aconteceu no dia da greve, não acabou por afetar simplesmente os taxistas, mas toda Luanda em geral.
Costa afirma ainda que a greve é um direito constitucional e que o seu parente e colegas apenas exerceram esse direito.
A greve não é proibida, segundo a lei a lei constitucional do nosso país, ou a Constituição, não é proibida. Mas do nada as pessoas assustaram e foi levado.
De recordar que no Tribunal de Viana contém 15 processos, onde constam os 38 presos, acusados de arruaça e vandalismo na via pública, e o resto estão detidos e a serem julgados no Tribunal do Quilamba Kiashi, Kakwaku e Ingombotada, capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O presidente Eduardo dos Santos vai, entretanto, conceder indultos a 255 presos a cumprirem penas até 12 anos de cadeia, que tenham cumprido metade da pena, e mulheres que tenham a cargo filhos menores de 12 anos de idade, desde que o crime cometido não tenha resultado em morte. Venâncio Rodrigues.
A decisão consta de um decreto assinado pelo presidente José Eduardo dos Santos, que evoca os 40 anos da independência de Angola, que se assinala a 11 de novembro próximo. O diretor nacional dos serviços penitenciários, António Fortunato, esclareceu hoje em Luanda que a medida abrange os reclusos que tiverem um bom comportamento, que manifestem sinais de arrependimento e estejam aptos para retornar à vida normal. O responsável disse que a instituição que dirige está apenas à espera dos tribunais, os termos de soltura dos reclusos abrangidos, assim como o devido procedimento administrativo. António Fortunato sublinhou que a medida presidencial não inclui os presos políticos por não se tratar de uma amnistia que é emitida pela Assembleia Nacional.
Portanto, há um benefício que se chama indulto e o outro que se chama amnistia. Portanto, a amnistia é um ato de natureza político ou judicial ou político ou jurídico que é emitido pela própria Assembleia Nacional no sentido de determinar que todos aqueles reclusos ou todos aqueles cidadãos envolvidos em crimes também com determinadas características, não crime de sangue, esses crimes, e até de uma maneira geral fala-se dos crimes de sangue, já não poderão ser beneficiados. Portanto, então, estes cidadãos, que não são condenados, em princípio, são aqueles que decorrem processos na fase de instrução preparatória, ou mesmo na fase judicial, podem vir a beneficiar-se dessa amnistia.
A decisão presidencial prevê ainda a comutação de até um quarto das penas de prisão superiores a 12 anos por terem cumprido metade da condenação igualmente até ao dia 17 de setembro de 2015. Não estão abrangidos os crimes de violação sexual por roubo qualificado cometido com auxílio de armas de fogo ou crimes militares punidos com pena de prisão superior a 12 anos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós aqui na Voz da América fizemos recentemente referência à crise da indústria de pesca na província do Namibe. Crise essa motivada em grande parte pelo apetite voraz de dezenas de milhares de focas que habitam a zona e que consomem enormes e enormes quantidades de peixe. A indústria pesqueira tem uma solução: abate regular de focas. Ambientalistas dizem que isso não pode ser feito e o Armando Chicoca traz-nos os pormenores.
O chefe do Departamento do Ambiente, do Namibe, José Angola, via terreiro explicar que a foca é uma das espécies protegidas internacionalmente através de convenções e que Angola é subscritora.
A nossa posição enquanto ambientalista é, de facto, elaborar-se um estudo prévio. Isto permitirá, portanto, sabermos de reais quantidades de colónias de focas, sobretudo na costa marítima do Namibe, nomeadamente também a dos tigres. Também vai permitir sabermos a qualidade dessas focas. Só assim é que se poderá, de certeza, tomar alguma decisão.
As declarações do responsável do ambiente da província do Namibe resultam das inquietações dos pescadores e armadores, que dizem estarem a falir por conta da presença das focas no Namibe.
A província do Namibe está a viver uma situação das mais difíceis que viveu nos últimos anos até agora na crise a nível da pesca dos cerqueiros.
A Associação Provincial do Namibe das Pescas, segundo o seu presidente Mário Luiz França de Faria, há 2 anos, apresentou uma proposta no âmbito daquilo que chamaram medidas de gestão.
A proposta que nós tínhamos feito é fazer o abate regular das focas. Poderá dar alguns fundos, porque a foca, se for abatida regularmente, não é matar à toa. Ela tem que ser abatida, tem que ser aproveitada. A pele, as unhas, as gorduras, as carnes, tudo se aproveita, não é? Tem vários fins a destinarem. E nesta altura que nós temos situação de crise financeira no país, também poderia ser uma das formas de ajudar a irmos buscar mais alguns fundos para a nossa economia, não é? Isto tem que ser de uma forma regulada, porque tem que horas, quando se abate uma foca, ela tem X horas para depois para ser automaticamente aproveitada, porque senão entra em decomposição e já não serve para nada, não é? Portanto, não se pode chegar aí e matar à toa, não é?
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Como todos sabem, o preço do petróleo caiu grandemente nos mercados mundiais, provocando uma crise financeira profunda em Angola. Amanhã, em Luanda, é lançado o livro A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o caso de Angola. O seu autor é o Dr. Flávio Inocêncio, que numa entrevista à Voz da América explicou que a produção de petróleo não convencional por parte dos Estados Unidos, o chamado shale oil, obtido através do sistema de fracking, é uma das causas do excesso de petróleo no mercado. O outro é que os grandes produtores, como a Arábia Saudita, se recusam a efetuar cortes na produção para fazer aumentar o preço. Porquê?
Porque a Arábia Saudita tem uma estratégia, e os Estados do Golfo, com quem lidera a organização, tem uma estratégia de cota de mercado. Eles querem, eles preferem aumentar a cota de mercado a preços altos. Logo, os Estados do Golfo, como têm muito petróleo, que, só para lhe dar uma ordem de grandeza, os sauditas têm 26 vezes mais petróleo que Angola, em termos de reservas provadas. E isto é que deu um sinal ao mercado de que a OPEP não estava disposta a sacrificar a cota de mercado por mais uns ganhos de dólares por barril.
Sim.
E depois, eles têm reservas gigantescas de divisas. Neste momento, a Arábia Saudita tem 700 bilhões de dólares de reservas, fora o dinheiro investido em outros países. Logo, eles podem dar-se ao luxo de manter uma política de preços baixos que adianta algum tempo.
Muito
portanto,
bem.
E para Angola nós apanhamos por tabela. Isto é tempestade perfeita. E estamos a sofrer com algo que não depende de nós.
Exatamente.
Pelo menos quanto ao preço do petróleo. Isto é determinado pelo mercado mundial.
As questões, o futuro de Angola não OPEP, se há outra alternativa ou se é uma coisa para esquecer, e o futuro da OPEP para países como Angola e outros países de mais pequena produção?
No curto prazo, eu não vejo grandes alternativas para Angola. Eu acho que vai ser um ano e meio de algumas dificuldades.
Era o Dr. Flávio Inocêncio. Ele é autor do livro A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o caso de Angola. Para ouvir toda a entrevista com pormenores sobre a economia da indústria do petróleo, ouça a nossa agenda africana na terceira meia hora da nossa missão. É sem dúvida fascinante o que ele tem a dizer. Mas agora vamos para o Uíge, onde hoje muitas escolas estavam encerradas após uma onda de desmaios afetando cerca de 200 alunos. Muniz Francisco.
A Escola 11 de Novembro, Preparatória, Escola número 107, a Escola de Formação de Professores, Cor Maria E. Vulgo Iné, Escola do Bairro Paco e Bens e a Escola do Bairro Gaio foram as mais afetadas. A entrada das vítimas para o Banco de Urgência do Hospital Geral do Uíge teve início às 10 horas e só parou por volta das 16 horas. As entidades sanitárias na província do Uíge recusam prestar qualquer informação aos órgãos de comunicação social sobre o caso. Os encarregados da educação não querem mandar os filhos às escolas, alegando que o governo da província se pronuncia sobre o fenómeno ou toma medidas preventivas para conter o surto que acontece na província pela terceira vez.
A gente pensou que já estava ultrapassado e infelizmente volta a acontecer. E dessa vez com uma incidência maior que das outras vezes. E não adianta mandar as crianças para a escola. E também visto que as primeiras que sofreram desse problema têm sequelas que mais vale ter uma criança, diria, não bem analfabeta, mas viva, do que ter alguém com algum conhecimento e débil em saúde.
Bom, nesse sentido, o governo tem que agir de acordo mesmo com o próprio regulamento da sua governação, porque as crianças não poderão sempre ir intimidadas nas escolas, porque sempre isto vem acontecendo, logo que aproxima já o fecho do terceiro trimestre, as coisas sempre acontecem mais ou menos.
Então convém que as autoridades competentes na matéria esclarecem o que se passa.
Sim, é melhor, porque as crianças estão a passar mal.
O medo e a desconfiança também bate porta no seio de alguns estudantes.
Fernando Pans, não foi à escola porque este acontecimento que acontecia antes voltou novamente, este sistema de desmaio, e dá medo, por isso que eu não fui à escola.
Sério, Antônio, tenho medo de ir na escola.
Duiz para Voz da América, Muniz Francisco.
Horas e 19 minutos aqui em Washington. À nossa frente temos, portanto, ainda uma hora e 10 minutos de emissão. Estamos na primeira meia hora e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, as nossas reportagens estão na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O governador de Benguela reafirmou que os quatro municípios do litoral possuem condições para a criação de uma metrópole, com parques industriais, áreas para a agricultura e muitos encantos. Na apresentação do plano de requalificação do Lobito, Isaac dos Anjos falou de um projeto a longo prazo, que deverá implicar também a construção de uma autoestrada. Em reação, o ativista José Patrocínio diz que vai esperar para ver, mas alerta que as mudanças no governo têm condicionado vários projetos anteriores de desenvolvimento urbano. Avisou também da necessidade de consultas democráticas, conforme nos diz agora o João Marcos.
O plano de requalificação do Lobito, submetido à apreciação da sociedade civil, aponta para uma autoestrada a ligar a cidade portuária ao Dombo Grande, município da Baía Farta. São quase 120 quilômetros que passarão pela Catumbela e por Benguela. É por aqui que começa a ser desenhada a metrópole idealizada pelo governador Isaac dos Anjos.
Poderemos apanhar o desenho para a autoestrada circular que nos vai levar para o Dombo Grande. Esse trabalho já está feito também e foi adiantado pela Dare Landaz como uma avenida circundante partindo da refinaria e que vai se estender até próximo do Dombo Grande. Esperamos que nesta zona, então, consigamos levar um parque industrial. A Catumbela não perderá, assim, a sua tradição de zona industrial, continuará a ter o seu parque industrial e o Lobito, naturalmente, por extensão, terá também o seu parque industrial.
Atento ao desenrolar dos acontecimentos, o ativista José Patrocínio, um filho da Canata, arredores do Lobito, estará a torcer para que Isaac dos Anjos não deixe Benguela antes do arranque do projeto.
Um plano da cidade, se não estiver ligado a um plano democrático, se não tivermos a pensar, por exemplo, nas questões das autarquias, se não tivermos a pensar realmente nas comissões de moradores, livres, verdadeiramente eleitas, se não tivermos a falar em associações de trabalhadores, se não falarmos em uma série de outras coisas, obviamente que a cidade não é uma questão unicamente cimento e fria e física. Onde nós andamos, ela faz parte do nosso dia a dia.
Agora, ao serviço da cidadania, um engenheiro agrônomo, que já esteve no gabinete de estudos e plano do governo de Benguela, tem razões mais do que suficientes para estar preocupado.
Portanto, técnicos búlgaros estiveram aí muito tempo no gabinete e fizeram um calhamaço, né, do programa para o desenvolvimento do Benguela. E foi deitado ao lixo. Porque, obviamente, ele foi feito em gabinete, sem conhecimento de realidades, sem conhecimento de perspectivas.
Depois de ter sido apresentado a arquitetos e às universidades, o plano de requalificação do Lobito segue para outras franjas da sociedade civil. Espera-se que o ordenamento biópico Lango, de 10 mil hectares, receba 450 mil habitantes e um total de 3 mil empresas. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar por falar hoje de um possível sucessor de Sepp Blatter na direção da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A lenda do futebol alemão, Franz Beckenbauer, Herr Kaiser, presidente honorário do Bayern de Munique. Não disse que é ele que deve ser presidente. Disse que dará o seu apoio a uma possível candidatura do empresário sul-africano Tóquio Sechuale. Beckenbauer disse que se Sechuale se candidatar, contará com o apoio da Federação Alemã. O sul-africano de 62 anos de idade ainda não anunciou se vai entrar na corrida para a presidência da FIFA. Tem até ao próximo dia 26 para se decidir. Beckenbauer disse que seria benéfico para a Federação Internacional nomear alguém externo ao futebol. Franz Beckenbauer trabalhou com Sechuale nos Mundiais de 2006 na Alemanha e 2010 na África do Sul, Portanto, conhecem-se e, obviamente, Beckenbauer acha que o sul-africano seria uma boa escolha para comandar a FIFA. Como já referimos aqui, os próximos dias vão ser marcados por jogos internacionais entre nações. Na Europa, jogam-se as penúltimas jornadas da fase de qualificação para o Euro 2016, mas na América do Sul iniciam-se já os jogos de qualificação para o Mundial da Rússia. São 10 nações e amanhã temos já um delicioso Chile-Brasil. Chile, que acabou há poucos meses de se sagrar campeão da América do Sul, recebe o Brasil sem o Neymar. Está suspenso e foram rejeitados apelos da Federação Brasileira para se levantar os dois jogos de suspensão a Neymar. A Argentina, que perdeu a final da Copa América com o Chile, está sem Lionel Messi, o colega de Neymar no Barcelona. Está lesionado. A Argentina recebe a sempre difícil equipa do Equador. Dois bons jogos em perspectiva amanhã, portanto, na América Latina. E a terminar, doping. O diretor-geral adjunto do Comitê Olímpico Internacional, Pere Miró, disse que haverá tolerância zero, nada, para atletas que recorram ao doping. Miró disse que o que é essencial para o Comitê Olímpico é a proteção do atleta limpo. O dirigente espanhol no cargo desde março disse que os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro estão a tomar o caminho certo depois de alguns problemas em alguns sectores. Todos esperam que sim. O Banco Mundial avisou que o crescimento económico em África vai descer para níveis semelhantes a 2009. Por outro lado, o Fundo Monetário Internacional fez as suas previsões quanto aos países africanos de língua oficial portuguesa e o Eduardo Ferro tem pormenores.
De acordo com o Fundo Monetário Internacional, no seu relatório Perspectiva Económica Mundial, Angola e Moçambique deverão registrar este ano o menor crescimento económico desde a crise financeira mundial de 2009, de 3,5% e 7%, respectivamente. O documento, divulgado aqui em Washington, afirma que Angola vai crescer 3,5% neste e no próximo ano, ao passo que Moçambique abranda para 7% este ano, recuperando para 8,2% em 2016 e conhecendo um crescimento exponencial de 17,6% em 2020, isso quando as exportações de gás natural começarem finalmente. Angola, por seu turno, deverá estar a crescer 5,2% em 2020. Mostrando que a descida dos preços do petróleo e o consequente impacto nas receitas fiscais terá efeitos prolongados no desenvolvimento económico do país. Cabo Verde deverá crescer este ano 3,5%, acelerar para uma taxa de 3,7% em 2016 e de 4,2% em 2020.
Era o Eduardo Ferro. O Eduardo Ferro vai entrar aqui de serviço dentro de 2 minutos e meio para apresentar a segunda página da nossa emissão. Faço já menção de uma interessante reportagem que nos chega de Bissau, uma entrevista com um ativista que diz que a governação da Guiné-Bissau deveria ser entregue às Nações Unidas. Isso na nossa segunda meia hora. Na terceira meia hora, como já mencionámos na nossa agenda africana, uma interessante entrevista sobre o preço do petróleo e o papel de Angola na OPEC. Até lá, portanto, até daqui mais ou menos 2 minutos, vamos ficar com música angolana, Kunda Kumuseke, de Carlos Lamartine.
Mamá, mu conda de ausocana. Maria Rita, Filipa e Antônica, Ene, Ana, Dengashi, Adine, Salesamo, Jumburula, Mamawé. Meu namorado é artista, Camu, solo que a vulva é mamá.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América no dia 7 de outubro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Rússia dispara mísseis mar-terra contra rebeldes na Síria, Boko Haram mata 15 pessoas na Nigéria, União Europeia lança operação para conter tráfico humano no Mediterrâneo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Cornélio Stenner, na produção Doris Hudson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde repórteres da imprensa local e internacional estão a aguardar no Chimoio o reaparecimento em público do líder de renamo, Afonso Dhlakama, desaparecido desde 25 de setembro, depois de um ataque contra a sua coluna automóvel. Em princípio, ele deverá reaparecer em público amanhã. No local, encontra-se o repórter da Voz da América, André Batista.
Pelo menos 16 jornalistas de órgãos públicos e privados nacionais e estrangeiros e outras várias personalidades já estão acampados na cidade de Chimoio, a capital provincial de Manica, para acompanhar a operação de reaparecimento do líder da RENAMO, Afonso Dhlakama. Entre as personalidades consta Alice Mabote, presidente da Liga dos Direitos Humanos, e o académico Brazão Mazula, antigo reitor da estatal Universidade Eduardo Mondlane, e que presidiu as primeiras eleições multipartidárias em 1994. Espera-se a chegada de uma equipe de observadores que inclui embaixadores baseados na capital, em Maputo. Portanto, Afonso Dhlakama, líder da resistência nacional moçambicana, não é visto publicamente desde o dia 25 de setembro, quando a sua comitiva sofreu uma emboscada na zona de Zimpinga, distrito de Gondola, tendo resultado em pelo menos 25 mortos entre civis e militares. Portanto, com a equipe de observadores, também se espera a chegada de uma equipe sénior das Forças de Defesa e Segurança, ou melhor, das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que deverão fazer o acompanhamento, portanto, do reaparecimento do líder da RENAMO, um processo que se espera venha a se realizar esta quinta-feira a partir da província de Manica. Não se sabe exatamente aonde o líder da RENAMO se encontra neste momento, portanto, não se sabendo também para onde realmente os jornalistas deverão se deslocar a partir de amanhã, uma operação que se espera venha a se realizar nas primeiras horas da quinta-feira.
Obrigado, André Batista, a partir do Chimoio para a Voz da América. Em Moçambique ainda continua o braço de ferro entre os funcionários e a administração da Empresa Municipal de Transportes Públicos de Maputo. Os motoristas e cobradores exigem aumento salarial e melhoria do sistema de avaliação, levando à paralisação da atividade por alguns dias. A administração respondeu dizendo que não efetuará nenhum ajuste salarial porque os motoristas e os cobradores são responsáveis pelo desvio de nada mais, nada menos do que 40% da receita diária, que serviria para melhorar as suas condições de trabalho. Alfredo Jura.
A crise dos transportes públicos continua um problema bicudo por resolver na capital moçambicana. Munícipes de Maputo aguardam horas a fio à espera de um autocarro e, nos últimos dias, a longa espera deveu-se à paralisação de atividades por parte dos motoristas e cobradores da empresa Transportes Públicos de Maputo, o que deixou agastados aos passageiros.
Há uma hora de tempo já só vi um TPM já a circular aqui. Só um TPM. Agora o FEMATRO também só vi um.
Desde que eu saí, estou aqui à espera de mais bomba, ainda não vi. Só vi o número 9, que é do cobre. Sim.
O município investiu recentemente 300 milhões de dólares para a aquisição de 22 novos autocarros, com o objetivo de atenuar a problemática de transporte dos municípios. Porém, estes esforços esbarram no mau ambiente de trabalho que está instalado na empresa, que mina a boa prestação de serviços e que levaram à paralisação das atividades, com os cobradores e motoristas apresentarem uma longa lista de reclamações.
Desde que entrou essa direção aqui, veio com um sistema de progressão de carreira, que chamam eles de desempenho adequado, não adequado e relevante. E essa classificação, só se classificam eles na direção. Os trabalhadores nunca sobem de categoria. A maioria dos trabalhadores. Para o universo de 7 anos de trabalhadores aqui, só subiu se calhar 10%. 90% dos trabalhadores não subiram. Mantém-se na mesma categoria.
Tem a ver com o aumento salarial, que é de 10,59%. Este valor, ao chegar aqui na empresa, a direção tomou, os seus princípios, né, de não cumprir com aquilo que foi dito, o que é do nosso conhecimento. Então, sendo assim, para nós aquilo não foi bem-vindo e tomamos essa decisão. Antes de tomarmos essa decisão, houve uma advertência. A direção tomou conhecimento de que, no caso de vocês não honrarem com a vossa palavra, há um risco de um dia a empresa vir parar sem se fazer nada.
E a paralisação efetivou-se. E estas reclamações não tiveram eco junto da administração da empresa, que, na voz de Lourenço Albino, deu conta que a receita não equivale ao esperado e acusou mesmo os trabalhadores de serem os responsáveis pelo desvio de 40% da receita diária.
Quando a gente faz uma avaliação, aquilo que nós devíamos receber por carreira, dia, logicamente, não corresponde àquilo que estão nos trazer. A estimativa mostra que, efetivamente, cerca de 40, um pouco mais, de receita, em termos de porcentagem, vai para outros caminhos, não vem para a empresa.
Quando diz 40%?
40% da receita. Em condições normais, nessa altura em que nós temos uma nova frota, não é? Em condições, o normal seria trazermos por dia cerca de 500 mil meticais.
A empresa municipal de transportes funciona com pouco mais de 60 autocarros, número exíguo para as necessidades. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau. O jornalista e ativista dos direitos humanos António Pedro da Goia lançou nesta quarta-feira uma petição para pedir às Nações Unidas que passem a tutelar o país. Tony Goia, como é conhecido, colocou nas ruas de Bissau e em todo o país o documento A Voz dos Cidadãos do Mundo, com o qual pretende unir pelo menos 10 mil assinaturas antes de apresentar a petição ao representante especial do secretário-geral no país, Miguel Trovoada. Álvaro Lúcio Andrade falou com António Pedro da Goia.
Tony Goia acredita dar voz aos cidadãos guineenses ao avançar com esta petição, porque os políticos não conseguem dirigir o país. Daí o pedido para as Nações Unidas assumirem a gestão da Guiné-Bissau durante 20 anos, à semelhança do que aconteceu com Timor-Leste.
Porque não acreditamos mais que estes nossos políticos possam tirar este país de lamaçal. Porque, se formos verificar, durante 42 anos, este país continua a ser o país mais pobre do mundo, e país mais desrespeitado. Quando se fala da Guiné-Bissau, agora fala de um país narcostado, um país que assassinou o seu presidente. São essas coisas que não pode caracterizar, continuar a caracterizar os guineenses. Por isso mesmo, nós, como sendo cidadãos, como pertencemos ao Concerto das Nações, então vamos pedir às Nações Unidas para protetorar a Guiné-Bissau durante 20 anos. Eu penso que todos os mesmo na diáspora, estão de acordo com a nossa iniciativa.
Em conversa com a Voz da América, Aquele quadro de televisão pública acredita que as soluções internas estão esgotadas, fruto do que diz ser contradições insanáveis dos dirigentes políticos. Tony Goya continua a apontar o dedo aos políticos e diz não querer que eles hipotequem o futuro dos seus filhos.
A dimensão nem sequer consegue realizar uma eleição. Ninguém consegue terminar o seu mandato durante uma legislatura. É guerra infernal, de matança, guerra do poder, mas só para os seus bolsos, enriquecimento ilícito. Por isso mesmo nós não vamos admitir que o nosso futuro seja hipotecado, o futuro dos nossos filhos.
A recolha de assinaturas começou hoje e muitos voluntários levaram cópias de petição para ser subscrita em todo o país e também na diáspora. O objetivo é reunir pelo menos 10 mil assinaturas.
Esta iniciativa né, é a política, por isso mesmo os dinenses aderiram, porque não gostam mais de falar dos políticos, porque não acreditam neles. Muitas pessoas ofereceram voluntariamente para levar a escritura para a recolha de assinatura para os seus diferentes bairros. Não tinha nenhum contrapartida.
O jornalista Tony Goya revela que no dia da entrega do documento ao representante do secretário-geral das Nações Unidas em Bissau, Miguel Trovoada, ele quer ver a população na rua a mostrar ao mundo a sua indignação.
O Banco Mundial afirma que o crescimento económico em África vai descer para níveis semelhantes a 2009, e isso devido à descida das matérias-primas à escala global. Segundo o vice-presidente para a África do Banco Mundial, Makhtar Diop, a queda dos preços está a afetar grandemente as economias africanas, na sua maior parte baseadas nas exportações de matérias-primas.
Today's external environment is changing. We have a slowdown of major economies in Africa, in the world, but also we
atualmente, disse-nos Makhtar Diop, o ambiente externo está a mudar. Assistimos a um abrandamento da maior parte das economias na África e no mundo. Paralelamente, os preços das matérias-primas caíram drasticamente e isso tem vindo a aumentar os desafios para os países africanos. Palavras do vice-presidente para a África do Banco Mundial, Makhtar Diop. Entretanto, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, no seu relatório Perspectiva Económica Mundial, Angola e Moçambique deverão registrar este ano o menor crescimento económico desde a crise financeira mundial de 2009, de 3,5% e 7%, respectivamente. O documento, divulgado aqui em Washington, afirma que Angola vai crescer 3,5% neste e no próximo ano, ao passo que Moçambique abranda para 7% este ano, recuperando para 8,2% em 2016 e conhecendo um crescimento exponencial de 17,6% em 2020, isso quando as exportações de gás natural começarem finalmente. Angola, por seu turno, deverá estar a crescer 5,2% em 2020, mostrando que a descida dos preços do petróleo e o consequente impacto nas receitas fiscais terá efeitos prolongados no desenvolvimento económico do país. Cabo Verde deverá crescer este ano 3,5%, acelerar para uma taxa de 3,7% em 2016 e de 4,2% em 2020. Quanto à Guiné-Bissau, deverá ter um crescimento em 2015, 2016 e 2020 de 4,7%, 4,8% e 5%, respectivamente. Por último, São Tomé e Príncipe deverá crescer, com a mais recente edição da Perspectiva Económica Mundial, 5% este ano, 5,2% em 2016 e 6% em 2020.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Como todos sabem, o preço do petróleo caiu grandemente nos mercados mundiais, provocando uma crise financeira profunda em Angola e também em outros países, como dizíamos há pouco. Amanhã, em Luanda, é lançado o livro A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, O Caso de Angola. O seu autor é Flávio Inocêncio, que numa entrevista à Voz da América explicou que a produção de petróleo não convencional por parte dos Estados Unidos, o chamado shale oil, obtido através do sistema de fracking, é uma das causas do excesso de petróleo existente no mercado. O outro é que os grandes produtores, como a Arábia Saudita, se recusam a efetuar cortes na produção para fazer aumentar o preço. Mas porquê?
Porque a Arábia Saudita tem uma estratégia, e os Estados do Golfo, são quem lidera a organização, tem uma estratégia de cota de mercado. Eles querem, eles preferem aumentar a cota de mercado a preços altos. Logo, os Estados do Golfo, como têm muito petróleo, que só para lhe dar uma ordem de grandeza, os sauditas têm 26 vezes mais petróleo que Angola, em termos de reservas provadas. E isto é que deu um sinal ao mercado de que a OPEP não estava disposta a sacrificar a cota de mercado por mais uns ganhos de dólares por barril.
Sim.
E depois, eles têm reservas gigantescas de divisas. Neste momento, a Arábia Saudita tem 700 bilhões de dólares de reservas. Fora o dinheiro investido em outros países. Eles podem dar-se ao luxo de manter uma política de preços baixos que adianta algum tempo.
Muito
portanto,
bem.
E para Angola nós apanhamos por tabela. Isto é tempestade perfeita. E estamos a sofrer com algo que não depende de nós.
Exatamente.
Pelo menos quanto ao preço do petróleo. Isto é determinado pelo mercado mundial.
As questões, o futuro de Angola não OPEP, se há outra alternativa ou se é uma coisa para esquecer, e o futuro da OPEP para países como Angola e outros países de mais pequena produção?
No curto prazo, eu não vejo grandes alternativas para Angola. Eu acho que vai ser um ano e meio de algumas dificuldades.
Palavras do Dr. Flávio Inocêncio, autor do livro A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, caso de Angola. Para ouvir toda a entrevista, com mais pormenores sobre a economia da indústria do petróleo, continuo com a Voz da América. Mais à frente, este será o tema da Agenda Africana. Portanto, fico sintonizado com a Voz da América para seguir mais pormenores desta entrevista com Flávio Inocêncio. Washington, Voz da América. O presidente americano, Barack Obama, promoveu na passada terça-feira a parceria Transpacífica, um dia após 12 países da região do Pacífico terem chegado a um acordo de comércio livre em Atlanta, aqui nos Estados Unidos. O controverso acordo, que vai envolver cerca de 40% do comércio mundial, necessita, no entanto, da aprovação dos legisladores dos respectivos países. O presidente Obama enfrenta forte oposição ao acordo, incluindo nos membros do seu próprio partido, o Partido Democrático. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Após mais de 5 anos de intensas negociações, os Estados Unidos e 11 outros países chegaram a acordo para remover ou minorar as barreiras do comércio mútuo. Os apoiantes, incluindo o presidente Obama, sustenta que o acordo irá fomentar o crescimento económico, o desenvolvimento e promover a inovação através da região da Ásia-Pacífico.
This agreement makes us more competitive by eliminating about 18,000 taxes.
Este acordo, diz Obama, vai tornar-nos mais competitivos através da eliminação de 18 mil impostos e tarifas que foram aplicados contra produtos da América. Mas muitos legisladores de ambos os partidos não estão convencidos. O senador de Vermont, Bernie Sanders, que concorre à nomeação partidária para a presidência, afirmou em Washington que os anteriores acordos de comércio livre não corresponderam às expectativas.
A história de trade agreements in this country has been a disaster for American workers. We have lost millions of decent paying jobs. It has taken us.
O historial de acordos comerciais neste país, disse Bernie Sanders, tem sido um desastre para os trabalhadores americanos. Perdemos milhões de bons postos de trabalho. Estou farto de ver os trabalhadores americanos terem de competir contra pessoas de países de salários baixos. Especialistas sustentam que o acordo comercial transpacífico vai prejudicar algumas indústrias, pelo menos no início, mas que será bom para a economia global. A parceria comercial, que inclui quase metade da população mundial, pode prejudicar a China, que não aderiu. Um economista chinês indicou que o acordo não terá grande impacto nas trocas comerciais com o estrangeiro. A China, diz este especialista, tem acordos bilaterais de comércio livre com 2/3 dos membros do Transpacífico. Pode reequilibrar os efeitos do acordo. A China é a segunda maior economia do mundo.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. A União Europeia deu início a uma nova operação no sul do Mediterrâneo destinada a interceptar embarcações de traficantes humanos que tentam transportar ilegalmente imigrantes para a Europa. A operação começou hoje e os navios das marinhas europeias dispõem da autorização para interceptar, passar revista e confiscar barcos suspeitos de envolvimento em tráfico humano. Até agora, a União Europeia focava os seus esforços em operações de busca e salvamento, mas decidiu mudar de tática depois da esmagadora migração de pessoas fugindo à guerra civil na Síria. Muitas dessas pessoas pereceram no mar devido ao estado precário das suas embarcações. Entretanto, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande deslocaram-se hoje ao Parlamento Europeu para debater a crise da imigração, que trouxe até à Europa um maior número de migrantes desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Este ano, mais de 130 mil imigrantes fizeram a travessia para a Europa a partir do norte da África e mais de 2.700 morreram na perigosa viagem. Entretanto, o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, apelou aos países membros da União Europeia que garantam que todos os debates sobre política migratória se baseiem na necessidade de proteção dos direitos humanos. Enquanto isso, refugiados da República Democrática do Congo são o segundo grupo que mais cresce no Brasil. Eles só estão atrás dos sírios, que vivem, portanto, como dizia, numa crítica guerra civil. A comunidade congolesa fala sobre as perseguições contra opositores no seu país e como é que a adaptação a um novo idioma e uma nova cultura se processam. Bárbara Santos.
Uma média de 107,6 refugiados da República Democrática do Congo chega ao Brasil por ano nos últimos 5 anos. O número cresceu especialmente em 2013 e 2014, quando houve uma nova onda de perseguição a opositores do governo no Congo. Hoje, há 866 congoleses nessas condições, enquanto há apenas 5 anos o total era de 328. Na origem da sua saída do país, apontam a repressão e perseguição de opositores por parte do governo. O número de congoleses refugiados é tão elevado que as organizações não governamentais atuam nos países vizinhos para facilitar a saída dessas pessoas para lugares seguros. O Brasil, para muitos deles, não é uma escolha, mas a única opção, como relata o professor Alfonso Niembo.
É muito difícil ser um membro da oposição quando você está no Congo. Então, a maioria das pessoas, eles ficam um pouco fora do país.
A primeira barreira que os congoleses enfrentam na chegada ao Brasil é a língua, já que falam francês e línguas nacionais. Para aprender o português, frequentam aulas, o que os obriga a um maior tempo de integração. Niembo usou essa diferença a seu favor. Ele passou a dar aulas de francês e inglês no Abraço Cultural, uma escola de idiomas em São Paulo, cujo propósito é dar emprego a refugiados para gerar rendimentos e valorizar a cultura dos professores.
Eu cheguei aqui, eu não tinha nada, não deveria fazer nada, porque eu não sabia nada, eu não falava a língua, então eu tinha que fazer tinha que lecionar, dar aula de línguas, inglês, francês, para sobreviver.
Encontrar trabalho é outra dificuldade para os refugiados. Eles têm de aceitar 2 ou 3 empregos para se sustentarem. Niembo, por exemplo, além de dar aulas, trabalha numa fábrica. Para o presidente da comunidade congolesa no Brasil, Alfred Jatuala, a condição de refugiado, referida nos documentos, é outro problema por haver preconceito por parte da população e dos empregadores.
Nós batalhamos muito em relação à documentação do refugiado para que não apareça o nome refugiado no documento, porque tem muitas pessoas que têm ignorância, que não sabem o que é refugiado, eles acham que quem é refugiado é uma pessoa que talvez era um bandido no país ou matava os outros.
Racismo, preconceito e falta de assistência do governo integram o cenário que refugiados de países africanos continuam a encontrar no Brasil. Para lutar contra essa realidade, as comunidades têm se unido para mudar a mentalidade da população e exigir mudanças, como explica o professor Alfonso Niembo.
Se o Brasil hoje é um dos países que está acolhendo os refugiados, ele se responsabilizou nisso. Ele tem que fazer a sua parte.
No Brasil, os congoleses lutam por uma vida digna, enquanto mantém a esperança de voltar para casa um dia.
Obrigado, Bárbara Santos. No seu receptor está a Voz da América. Continuando a falar de imigrantes, a Organização Internacional das Migrações, OIM, diz que está a ser alvo de uma campanha de desinformação na República Centro-Africana, um país devastado pela guerra. Amâncio Miguel.
A OIM diz que a campanha de difamação na República Centro-Africana vem desde que a sua sede na capital Bangui foi atacada há mais de uma semana. No incidente, foram roubados bens que eram destinados a milhares de pessoas nos campos de reassentamento. O porta-voz da organização, Joel Milman, diz que enquanto acontecia o saque, emergiram notícias na imprensa internacional e nas redes sociais, dando conta de que a OIM armazenava armamento. Milman diz que a organização foi também acusada de tomar partido na violência.
We want to point out that there were never any weapons or any offensive weapons in our headquarters in Bangui.
Gostaríamos de informar que nunca tivemos armas de guerra na nossa sede em Bangui, mas havia aproximadamente 35 jogos de proteção pessoal, diz Milman, que explica que tais jogos incluíam coletes e capacetes que muitas organizações humanitárias internacionais têm e que terão sido levados pelos assaltantes. O ataque ocorrido a 27 de setembro na sede da OIM seguiu-se ao assassinato de um jovem muçulmano em Bangui no dia anterior. Essa morte foi argumento para lutas étnicas e religiosas no país, deixando dezenas de mortos e feridos. Milman diz à Voz da América que não sabe quem é o mentor dessa campanha de desinformação que tem a ver com o que chama de competição religiosa. A violência começou após a morte do motociclista e se alastrou para a vizinhança cristã, diz Milman.
I can only speculate that whoever is involved in that violence sees their...
Milman diz também que os falsos rumores deverão ser desfeitos de imediato antes de ganharem uma certa legitimidade. Diz ele que colocam os funcionários da OIM em perigo.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar por falar hoje de um possível sucessor de Sepp Blatter na direção da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A lenda do futebol alemão, Franz Beckenbauer, Herr Kaiser, presidente honorário do Bayern de Munique. Não disse que é ele que deve ser presidente. Disse que dará o seu apoio a uma possível candidatura do empresário sul-africano Tokio Sechuale. Beckenbauer disse que se Sechuale se candidatar, contará com o apoio da Federação Alemã. O sul-africano de 62 anos de idade ainda não anunciou se vai entrar na corrida para a presidência da FIFA. Tem até ao próximo dia 26 para se decidir. Beckenbauer disse que seria benéfico para a Federação Internacional nomear alguém externo ao futebol. Franz Beckenbauer trabalhou com Sechuale nos Mundiais de 2006 na Alemanha e 2010 na África do Sul. Portanto, conhecem-se e, obviamente, Beckenbauer acha que o sul-africano seria uma boa escolha para comandar a FIFA. Como já referimos aqui, os próximos dias vão ser marcados por jogos internacionais entre nações. Na Europa, jogam-se as penúltimas jornadas da fase de qualificação para o Euro 2016, mas na América do Sul, iniciam-se já os jogos de qualificação para o Mundial da Rússia. São 10 nações e amanhã temos já um delicioso Chile-Brasil. Chile, que acabou há poucos meses de se sagrar campeão da América do Sul, recebe o Brasil sem o Neymar. Está suspenso e foram rejeitados apelos da Federação Brasileira para se levantar os dois jogos de suspensão a Neymar. A Argentina, que perdeu a final da Copa América com o Chile, está sem Lionel Messi, o colega de Neymar no Barcelona. Está lesionado. A Argentina recebe a sempre difícil equipa do Equador. Dois bons jogos em perspectiva amanhã, portanto, na América Latina. E a terminar, doping. O diretor-geral adjunto do Comitê Olímpico Internacional, Pere Miró, disse que haverá tolerância zero, nada, para atletas que recorram ao doping. Miró disse que o que é essencial para o Comitê Olímpico é a proteção do atleta limpo. O dirigente espanhol no cargo desde março disse que os Jogos de 2016 no Rio de Janeiro estão a tomar o caminho certo, depois de alguns problemas em alguns sectores. Todos esperam que sim.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos jornais desta terça-feira. O Washington Post afirma que um novo estudo feito aqui na América revela que, afinal, beber leite gordo faz bem, enquanto o New York Times diz que, numa escalada dos ataques na Síria, a Rússia disparou mísseis de cruzeiro. Quanto ao Washington Times, diz que aviões caça russos passam rasantes a aviões americanos não tripulados na Síria. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de programa com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde as coisas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.clm ou através do telemóvel em m.portugues.clm e acompanhamos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado. A temperatura é de 23 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Jonas Cummings. Principais títulos do dia: a Rússia utilizou mísseis de cruzeiro contra alvos sírios, bombistas suicidas mataram na Nigéria pelo menos 15 pessoas. A sondagem indica que Donald Trump continua a liderar candidatos republicanos. 7 de outubro de 2015, quarta-feira, estaremos com a Vida na América e a Agenda Africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Em Moçambique, repórteres da imprensa local e internacional aguardam no Chimoio o reaparecimento a público do líder de renome Afonso de Lacama, desaparecido desde 25 de setembro, isto após um ataque contra a sua coluna automóvel. No local encontra-se o repórter da Voz da América, André Batista.
Pelo menos 16 jornalistas de órgãos públicos e privados nacionais e estrangeiros e outras várias personalidades já estão acampados na cidade de Chimoio, a capital provincial de Manica, para acompanhar a operação de reaparecimento do líder da RENAMO, Afonso de Cama. Entre as personalidades consta Alice Mabote, presidente da Liga dos Direitos Humanos, e o acadêmico Brazão Mazula, antigo reitor da Estatal Universidade Eduardo Mondlane, e que presidiu as primeiras eleições multipartidárias em 1994. Espera-se a chegada de uma equipe de observadores que inclui embaixadores baseados na capital, em Maputo. Portanto, Afonso de Cama, líder da resistência nacional moçambicana, não é visto publicamente desde o dia 25 de setembro, quando a sua comitiva sofreu uma emboscada na zona de Zimpinga, distrito de Gondola, tendo resultado em pelo menos 25 mortos entre civis e militares. Portanto, com a equipe de observadores, também se espera a chegada de uma equipe sénior das Forças de Defesa e Segurança, ou melhor, das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que deverão fazer o acompanhamento, portanto, do reaparecimento do líder da RENAMO, um processo que se espera venha a se realizar esta quinta-feira a partir da província de Manica. Não se sabe exatamente aonde o líder da RENAMO se encontra neste momento, portanto, não se sabendo também para onde realmente os jornalistas deverão se deslocar a partir de amanhã, uma operação que se espera venha a se realizar nas primeiras horas da quinta-feira.
Obrigado. O jornalista da Guiné-Bissau e ativista pelos direitos humanos António Pedro da Goia lançou hoje uma petição para pedir às Nações Unidas que passem a tutelar o país. António Goia, como é conhecido, colocou nas ruas de Bissau e em todo o país um documento a voz dos cidadãos do mundo, com o qual pretende reunir pelo menos 10 mil assinaturas antes de apresentar a petição ao representante especial do secretário-geral naquele país, Miguel Trovoada, Álvaro Lugier Andrade.
Tony Goya acredita dar voz aos cidadãos guineenses ao avançar com esta petição, porque os políticos não conseguem dirigir o país. Daí o pedido para as Nações Unidas assumirem a gestão da Guiné-Bissau durante 20 anos, à semelhança do que aconteceu com Timor-Leste.
Porque não acreditamos mais que estes nossos políticos possam tirar este país de lamaçal. Porque, se formos verificar, durante 42 anos, este país continua a ser o país mais pobre do mundo, e país mais desrespeitado. Quando se fala da Guiné-Bissau, agora fala de um país narcostado, um país que assassinou o seu presidente. São essas coisas que não pode caracterizar, continuar a caracterizar os guineenses. Por isso mesmo, nós, como sendo cidadãos, como pertencemos ao concerto das nações, então vamos pedir às Nações Unidas para protetorar a Guiné-Bissau durante 20 anos. Eu penso que todos mesmo na diáspora, estão de acordo com a nossa iniciativa.
Em conversa com a Voz da América, aquele quadro de televisão pública acredita que as soluções internas estão esgotadas, fruto do que diz ser contradições insanáveis dos dirigentes políticos. Tony Goya continua a apontar o dedo aos políticos e diz não querer que eles hipotequem o futuro dos seus filhos.
A Guiné-Bissau nem sequer consegue realizar uma eleição. Ninguém consegue terminar o seu mandato durante uma legislatura. É guerra infernal. De matança, guerra do poder, mas só para os seus bolsos, enriquecimento ilícito. Por isso mesmo, nós não vamos admitir que o nosso futuro seja hipotecado, o futuro dos nossos filhos.
A recolha de assinaturas começou hoje e muitos voluntários levaram cópias de petição para ser subscrita em todo o país e também na diáspora. O objetivo é reunir pelo menos 10 mil assinaturas.
Essa iniciativa né, é a política, por isso mesmo os guineenses aderiram, porque não gostam mais de falar dos políticos, porque não acreditam neles. Muitas pessoas ofereceram voluntariamente para levar a escritura, para a recolha de assinatura para os seus diferentes bairros. Não tinha nenhuma contrapartida.
O jornalista Tony Goya revela que no dia da entrega do documento ao representante do secretário-geral das Nações Unidas em Bissau, Miguel Trovoada, ele quer ver a população na rua a mostrar ao mundo a sua indignação.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Economia com o Eduardo Ferro.
Angola e Moçambique deverão registrar este ano o menor crescimento económico desde a crise financeira mundial de 2009, de 3,5% e 7% respectivamente, informou o Fundo Monetário Internacional no seu relatório Perspectiva Económica Mundial. O documento, divulgado aqui em Washington, afirma que Angola vai crescer 3,5% neste e no próximo ano, ao passo que Moçambique abranda para 7% este ano, recuperando para 8,2% em 2016 e conhecendo um crescimento exponencial de 17,6% em 2020, quando as exportações de gás natural começarem. Angola, por seu turno, deverá estar a crescer 5,2% em 2020, mostrando que a descida dos preços do petróleo e o consequente impacto nas receitas fiscais terá efeitos prolongados no desenvolvimento económico do país. Cabo Verde deverá crescer este ano 3,5%, acelerar para uma taxa de 3,7% em 2016 e de 4,2% em 2020. a Guiné-Bissau deverá ter um crescimento em 2015, 2016 e 2020 de 4,7%, 4,8% e 5%, respectivamente. Quanto a São Tomé e Príncipe, deverá crescer com a mais recente edição da Perspectiva Económica Mundial 5% este ano, 5,2% em 2016 e 6% em 2020. O diretor executivo do banco suíço Credit Suisse, Tidjana Thiam, considerou que os países africanos, que dependem de empréstimos em moeda estrangeira para financiar infraestruturas vitais para o desenvolvimento económico, estão a embarcar numa autêntica loucura. As nações africanas devem, em vez de pedirem empréstimos a bancos e instituições estrangeiras, encontrar poupanças internas para investir em projetos nacionais, disse o Costa Marfinense, que tomou conta do Credit Suisse em junho deste ano. O recurso a empréstimos em moeda estrangeira tem sido uma prática crescente em África, nomeadamente em Angola, onde o governo liderado por José Eduardo dos Santos já pediu 2,5 mil milhões de dólares só este ano para fazer frente à quebra na receita fiscal decorrente da descida do preço do petróleo. Os custos de contrair estes empréstimos, normalmente com taxas de juros acima de 7%, que na Europa é um valor encarado como insustentável, podem aumentar inesperadamente durante períodos de incerteza, alertou o Fundo Monetário Internacional num relatório publicado já este ano, e no qual sublinhou que, em particular, os custos dos empréstimos nos países da África subsaariana devem aumentar quando as taxas de juros dos mercados financeiros americanos começarem a subir. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,39 randers.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O preço do petróleo sofreu uma queda abrupta e profunda. Porquê? E qual é o papel da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que em teoria deveria tomar medidas para defender o preço do petróleo, mas que não o faz? São questões que abordamos com o Dr. Flávio Inocêncio, autor de um livro a ser lançado amanhã em Angola com o título A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o caso de Angola. Nós começamos por lhe perguntar: quais são os benefícios que Angola obtém de pertencer à OPEP?
Bom, existem vários benefícios. Eu diria que no livro faço uma análise custo-benefício, e ainda bem que falou em benefícios. Um dos benefícios é pertencer à OPEP. A OPEP representa 40% da produção petrolífera mundial e representa 80% das reservas aprovadas. Portanto, fazer parte da OPEP, que confere um lugar à mesa da Angola, e permite que Angola, sendo o 12º membro, país membro, o último a entrar, e formalmente entrou em 2007, em janeiro, permite que Angola coordene a sua produção petrolífera com os outros países membros, em especial os Estados do Golfo, que são quem detém a maior parte da produção e das reservas aprovadas. Portanto, isto é uma vantagem enorme que pertencer ao PP, principalmente quando há um excesso de oferta de petróleo no mercado, e a OPEP decide implementar um sistema de cotas através de cortes de produção. Portanto, isto permite que Angola tenha uma voz muito maior do que a que teria caso ficasse fora. Agora, há custos, e também o livro aborda essa questão.
E quais são esses custos, então?
Bom, eu diria que o principal custo é o sistema de cotas. Angola, quando entrou, a OPEP determinou, e seus países membros, que Angola obtivesse uma cota de 1 milhão e 900 mil barris de dia.
Sim.
E, portanto, obviamente, quando um país tem uma cota, embora a forma como o policiamento da violação das cotas não seja o mais eficaz, a verdade é isto dissuade, é um fator de dissuasão para as empresas internacionais de petróleo. Como sabe, todas as empresas petrolíferas, as principais, estão em Angola. Portanto, isto é um fator de dissuasão. Isto porquê? Porque eles vão antecipar cortes petrolíferos, que Angola tem que aderir obrigatoriamente. Isto faz com uma Chevron, numa BP ou mesmo uma Petrobras, diga, eu se investir neste projeto, pode ser que eu não vá obter o retorno deste projeto, o país vai estar sujeito a cotas. Embora o sistema de cotas esteja relacionado com as reservas privadas. E todos os anos, ou regularmente, todos os países descobrem mais petróleo. Há petróleo em todo o mundo.
Exatamente.
A teoria do peak oil, a ideia que o petróleo iria acabar, foi refutada nos anos 70, 80. Aliás, uma das razões para a quebra do preço do petróleo agora, efetivamente, a revolução que houve nos Estados Unidos, essencialmente com o shale oil. E isto é que foi cerca de 80% do excesso de petróleo vem da América do Norte, neste momento.
Ah, isso é um dado interessante. Mas olha, doutor, eu já agora abordava aqui uma questão que me parece interessante, que vá lá que será, numa altura em que os preços do petróleo caíram, como você mencionou, e caíram substancialmente, parece haver uma contradição aqui entre este sistema da OPEP de cotas. Quer dizer, em teoria, o que seria bom seria os países reduzirem a sua produção para fazerem aumentar os preços. Mas isso, ao mesmo tempo, vá lá, é uma faca de dois gumes e não está a acontecer, não é verdade?
Precisamente. Ainda bem que tocou neste assunto. Há dois fatores que temos que ter em conta. Três. O primeiro, o preço do petróleo começa a cair a partir de junho de 2014, de forma acentuada. Em junho o preço do petróleo estava cerca de 110 ou 115 dólares e começa a cair. E começa a cair uma vez que o mercado já começou a ressentir o excesso de oferta que vem dos produtores, basicamente do shale oil, os produtores norte-americanos de petróleo não convencional. Os Estados Unidos, neste momento, metade da sua produção petrolífera de petróleo não convencional, o chamado petróleo de xisto,
sim,
que vem do fracking. E os produtores norte-americanos estão a tornar-se cada vez mais eficientes. Os ganhos de eficiência são incríveis, o que significa que está-se a tornar mais barato a cada ano que passa, a cada mês que passa, portanto, o shale oil. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a reunião de novembro de 2014, em que os países membros da OPEP, todo o mundo esperava um corte de produção e não ocorreu. Isto porquê? Porque a Arábia Saudita tem uma estratégia, e os Estados do Golfo, são quem lidera a organização, tem uma estratégia de cota de mercado. Eles preferem aumentar a cota de mercado a preços altos. Qual é a desvantagem de preços altos, historicamente, para a OPEP? Faz com que os consumidores mudem de hábitos de consumo. E não podemos olvidar que existem alternativas ao petróleo. O gás natural,
sim,
o carvão, energias renováveis. Logo, quanto mais alto o petróleo for, tanto isto depois tem efeito substituição e diminui a procura agregada ou de longo prazo pelo petróleo. Isto é, os consumidores vão mudar de hábitos. Logo, os Estados do Golfo, como têm muito petróleo, que só para lhe dar uma ordem de grandeza, os sauditas têm 26 vezes mais petróleo que Angola, em termos de reservas provadas, para uma população de 19 milhões de pessoas, excetuando os estrangeiros residentes que vivem no reino, portanto, uma população muito reduzida para o grau de reservas que têm. Logo, eles querem que o petróleo seja relevante. Como é que o petróleo vai ser relevante? Com preços baixos. Então, isto é que deu um sinal ao mercado de que a OPEP não estava disposta a sacrificar a cota de mercado por mais uns ganhos de dólares por barril.
Sim, estou a ver.
Por isso que o ministro saudita disse claramente que não se importava que o preço descesse para 20 dólares o barril. E depois, eles têm reservas gigantescas de divisas. Neste momento, a Arábia Saudita tem 700 bilhões de dólares de reservas, fora o dinheiro investido em outros países. Logo, eles podem dar-se ao luxo de manter uma política de preços baixos que adianta algum tempo.
Muito
portanto,
bem.
E para Angola, nós apanhamos por tabela. Isto é tempestade perfeita. E estamos a sofrer com algo que não depende de nós.
Exatamente.
Pelo menos quanto ao preço do petróleo. Isto é determinado pelo mercado mundial.
E como é que você vê, dada esta situação em que, portanto, a Arábia Saudita e os países do Golfo dominam as decisões da OPEP devido às suas reservas e ao seu potencial económico, como é que você vê duas questões? O futuro de Angola na OPEP, se há outra alternativa ou se é uma coisa para esquecer, e o futuro da OPEP para países como Angola e outros países de mais pequena produção?
Bom, eu acho que isto é uma pergunta muito relevante, ainda bem que fez a pergunta, porque isto está relacionado com algo histórico que também o livro aborda. Os sauditas, nos anos 80, 85, 86, para aumentar a cota de mercado, fizeram o que estão a fazer em parte agora, que é descontar o preço do petróleo para aumentar a sua cota, unilateralmente. E nessa altura, Angola também que sofreu, a União Soviética, aliás, foi uma das razões para a recessão económica que os soviéticos que tiveram nos anos 80, foi a queda do preço do crudo, graças aos sauditas, mas foi por esta razão que é tipicamente económica. E agora eles também estão dispostos a sacrificar. É por isso que muitos autores falam da guerra entre os sauditas e os Estados Unidos. Neste caso, os produtores americanos que deixaram logo, porque a economia americana como um todo vai beneficiar de preços baixos, mas não necessariamente a indústria do fracking.
Exatamente.
Portanto, e nessa altura, muitos autores falaram sobre o fim da OPEP. Portanto, eu não iria tão longe, mas eu diria que isto vai testar os limites da organização. Portanto, o livro tem algumas referências bibliográficas e cita o livro do ex-secretário-geral da OPEP, Fadil Shalabi, que escreveu um livro que se chama All Policies, All Needs. Basicamente, em que ele explica a estratégia de preços que países com reservas grandes e custos de produção baixos têm, muito diferentes de países como Angola, com reservas mais limitadas e custos mais elevados de produção. Porque o nosso petróleo quase todo é offshore.
Exatamente.
Portanto, neste momento. E isto dificulta.
Após.
Então, no curto prazo, eu não vejo grandes alternativas para Angola. Eu acho que vai ser um ano e meio de algumas dificuldades.
Era o Dr. Flávio Inocêncio, ele é professor na Universidade Agostinho Neto e na Universidade Católica, é autor do livro A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o caso de Angola, que vai ser lançado amanhã em Luanda.
Estúdio News em Washington, na Voz da América em português.
A gripe é causada por um vírus que afeta o sistema respiratório. A maioria das pessoas recuperam, mas a gripe pode ser séria para o colocar num hospital com pneumonia. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. Um estudo demonstra que se apanhar uma vacina contra a gripe poderá impedi-lo de ter pneumonia. Dr. Tom Frieden, especialista em saúde pública, chefia os Centros de Controlo de Doenças e Prevenção, ou CDC, aqui nos Estados Unidos.
Influenza remains the largest single risk the world faces.
A gripe continua a ser o maior risco que o mundo enfrenta, diz Frieden. Mesmo num ano bom, quando a gripe é relativamente moderada, centenas de milhares de pessoas morrem de gripe.
And in a bad flu year, it goes into the millions.
Num ano difícil, as mortes podem atingir milhões de pessoas. O CDC refere que mais de 200 mil pessoas são hospitalizadas anualmente aqui nos Estados Unidos por complicações relacionadas com a gripe. A pneumonia é uma das complicações mais sérias da gripe. Dr. Carlos Grivalja, do Centro Médico da Universidade de Vanderbilt, é um dos autores do estudo patrocinado pelo CDC, que analisou mais de 2 mil doentes com pneumonia que foram admitidos nos hospitais norte-americanos durante três épocas de gripe. A doutora Catherine Edwards, do centro, indicou que os pesquisadores observaram quantos doentes com pneumonia não tinham sido vacinados.
The people that had received vaccine had 57% less chance of getting
hospitalized. As pessoas que tinham recebido a vacina, diz Edwards, tinham 57% menos hipóteses de serem hospitalizadas do que as que não tinham sido vacinadas. A doutora Edwards observou, no entanto, que a vacina era menos eficaz nos doentes de maior idade e naqueles cujo sistema imunitário era mais fraco, mas que funcionara bem com as pessoas saudáveis e as crianças. Porque a vacina não é 100% eficaz, os médicos recomendam que lave as mãos com frequência e evite o contacto com as pessoas com gripe. Até à próxima. Resumo notícias desta quarta-feira, o dia 7 de outubro de 2015. A Rússia, que tem vindo a realizar ataques aéreos na Síria, disse ter usado 4 navios de guerra no Mar Cáspio para lançar mísseis de cruzeiro contra alvos do Estado Islâmico. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse ao presidente Vladimir Putin que foram lançados 26 mísseis contra 11 alvos do Estado Islâmico que não causaram vítimas civis. Shoigu disse a Putin que os ataques confirmaram a alta eficácia dos mísseis de grande distância, cerca de 1.500 km. O secretário de Estado americano Ash Carter disse em Roma que os Estados Unidos não concordaram em cooperar com a Rússia nos correntes ataques contra o movimento do Estado Islâmico. Bombistas suicidas atacaram uma localidade do nordeste da Nigéria, matando pelo menos 15 pessoas. A Agência Nigeriana de Emergência indicou que 3 bombistas fizeram detonar os explosivos na localidade de Damaturu, no estado de Yobe. Testemunhas indicam que um dos ataques ocorreu próximo de uma mesquita, um dos locais orava, e um outro ocorreu num bairro de habitação. Pelo menos 12 pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos. Aqui nos Estados Unidos, as últimas sondagens indicam que Donald Trump continua a liderar as intenções de voto dos republicanos em 13 estados, isto na perspectiva de eleições presidenciais de 2016. Na segunda posição segue o neurocirurgião Ben Carson. Do lado dos democratas, Hillary Clinton continua à frente, mas a sua vantagem sobre o seu mais direto adversário, o senador de Vermont Bernie Sanders, diminui. A sondagem da Universidade de Quinnipiac foi realizada nos estados do Ohio, da Pensilvânia e da Flórida. Desde 1960, nenhum candidato conseguiu chegar à Casa Branca sem ganhar 2 daqueles estados. A União Europeia iniciou uma campanha naval denominada Operação Sofia para aportar e capturar no Mediterrâneo embarcações que transportem migrantes para a Europa. O porta-aviões Cavour, italiano, liderou a missão de controle de tráfico de contrabandistas desde junho com o apoio de unidades da Alemanha e da Inglaterra. Mais de 130 mil migrantes foram transportados este ano do Norte da África para a Europa, avaliando-se que 2.700 se tenham afogado. Chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande deslocam-se ao Parlamento Europeu para debater a crise da migração. O sueco Thomas Lindahl, o norte-americano Paul Modrich e o turco Aziz Sankar ganharam o Prémio Nobel da Química de 2015 pelo seu trabalho a mapear como as células recuperaram DNA danificado, anunciou hoje o comitê responsável pelos prémios. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos condenam fortemente as explosões nas áreas de Abuja, de Nanya e Kuja, ocorridas a 2 de outubro, e os ataques suicidas e de militantes em Maiduguri e de Adamawa a 1 de outubro. Estendemos as nossas sinceras condolências às famílias dos que foram mortos e ficaram feridos. Estes acontecimentos trágicos são sinais que os extremistas violentos não hesitam em infligir grande sofrimento a vidas inocentes. Em particular, o reino de terror e de brutalidade de Boko Haram, que custa milhares de vidas e milhões de deslocados. Para assistir às nações ameaçadas pelo Boko Haram, o presidente Barack Obama delegou recentemente a autoridade ao secretário de Estado para dirigir a verba de 45 milhões em artigos de defesa e serviços, bem como educação militar e treino, para apoio dos esforços do Benin, dos Camarões, do Chad, de Níger e da Nigéria para derrotar o Boko Haram. Isto vai permitir ao secretário autorizar o fornecimento de apoio aéreo e outra assistência, incluindo ajuda às nações da bacia do Lago Chad, para transporte de tropas e equipamento para a região da fronteira da qual os terroristas do Boko Haram continuam a lançar ataques brutais contra civis. Esta assistência é baseada em treino, equipamento e apoio logístico que os Estados Unidos fornecem às autoridades. Os Estados Unidos continuam a fornecer conselhos e partilhar informação com os nossos parceiros regionais para melhorar as operações contra o Boko Haram, bem como apoio às vítimas e a programas para contrapor ao extremismo violento. Desde 2009, Boko Haram matou mais de 10 mil pessoas, devastou comunidades e deixou marcas nas vítimas dos afetados pela sua violência. A violência indiscriminada criou mais de 2 milhões de deslocados internos e mais de 200 mil refugiados através da região da bacia do Lago Chad. Derrotar o Boko Haram vai exigir uma campanha que proteja os direitos humanos, crie progresso no desenvolvimento e governação, acompanhado de medidas de segurança e acompanhar os êxitos militares com iniciativas civis de estabilização. Os Estados Unidos permanecem ao lado dos parceiros da região que lutam para pôr termo à campanha de terror do Boko Haram, que ameaça roubar a toda uma geração os benefícios do acesso à educação, aos cuidados de saúde e desenvolvimento económico. Foi um editorial feito em dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão desta quarta-feira, dia 7 de outubro de 2015, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.